Invocando a proteção de Deus, iniciamos trabalhos da presente sessão. Conforme dispõe no regimento interno, passamos a verificação da presença dos vereadores. Presente todos os vereadores. Em discussão, a ata da sessão anterior. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Ata aprovada por unanimidade dos presentes. Prosseguindo com os trabalhos, solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário, ouvintes da Rádio Difusora FM, boa noite. Ofícios número 10 a 15 de 2019. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, encaminhando os projetos de lei números 1 a 6 2019 do Executivo Municipal para parecer. Ofício número 16 2019, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, encaminhando projeto de lei número 01 2019 do Legislativo Municipal para parecer. Ofício número 17 de 2019, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, encaminhando projeto de resolução número 01-2019 do Legislativo Municipal para parecer. Ofício número 18-2019, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, encaminhando para parecer os projetos de lei números 02, 04, 05 e 06-2019. Do Executivo Municipal, projeto de lei número 01-2019, do Legislativo Municipal, projeto de resolução número 01-2019, do Legislativo Municipal. Ofício número 19-2019, a Comissão de Seguridade Social, Educação, Cultura e Esporte, encaminhando projeto de lei número 06-2019, do Executivo Municipal, para parecer. Ofício número 20, a Comissão de Obras, Administração, Serviços Públicos, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, encaminhando os projetos de leis números 04 e 06-2019, do Executivo Municipal, para parecer. Ofício número 21-2019, ao Prefeito Municipal, encaminhando os requerimentos números 01, 02, 03, 04, 05, 06, 20, 23 e 26, 2019. Ofícios números 22, 23 e 24, 2019, às unidades básicas de saúde do conjunto Vitória Régia, Vila Ribeiro e Vila Santa Terezinha, encaminhando o requerimento número 07, 2019. Ofício número 25-2019, a senhora Vera Alice, provedora do Hospital Nossa Senhora da Saúde, encaminhando o requerimento número 08-2019. Ofício número 26-2019, ao Dr. Paulo Roberto Fernandes Faria, presidente da Unimed do Estado do Paraná, encaminhando o requerimento número 10-2019. Ofício número 27-2019, ao senhor Sandro Alex, secretário estadual de Infraestrutura e Logística, encaminhando os requerimentos números 11 e 22/2019. Ofício número 28/2019, à senhora Maria Isabel Rodrigues, encaminhando o requerimento 12/2019. Ofício número 29/2019, ao senhor Marcos Bernadelli, encaminhando o requerimento número 13/2019. Ofício 30-2019, à senhora Esther Interlang de Barros Floriano, encaminhando o requerimento número 14-2019. Ofício número 31-2019, aos familiares do senhor Rodolfo Ferreira, encaminhando votos de pêsames. Ofício número 32-2019, à senhora Josiane Calisto Silva, encaminhando o requerimento 16-2019. Ofício número 33 de 2019, à senhora Ana Cristina Micó da Costa, diretora do Hospital Regional do Norte Pioneiro, encaminhando o requerimento número 18/2019. Ofício número 34 ao General Luiz Felipe Creme Carbonel, secretário estadual de Segurança Pública e Administração Penitenciária, encaminhando o requerimento número 19/2019. Ofício número 35/2019 ao Conselho Municipal do Meio Ambiente, encaminhando o requerimento número 21/2019. Ofício número 36/2019 ao senhor Aurélio Fortes Neto, gerente regional do Departamento de Estradas e Rodagem, DR do Paraná, encaminhando o requerimento número 24/2019. Ofício 37/2019 ao deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, encaminhando o requerimento 25/2019. Ofício número 38/2019 à senhora Gislane Galvão Inácio dos Santos, secretário municipal de saúde, encaminhando os requerimentos números 09/17/2019. Ofício número 39/2019 à senhora Renata Fátima da Silva Freitas, coordenadora do Centro de Atendimento Psicossocial, CAPES, encaminhando o requerimento número 09/2019. Ofício número 40/2019 ao senhor Adriano Guarini, encaminhando requerimento número 09/2019. Ofício número 41/2019 à promotora Kelly Cristiane Diogo Baena, encaminhando respostas ao ofício número 16/2019, terceiro PJ Santo Antônio da Platina. Correspondências recebidas. Ofícios número 110/116/2019, da Prefeitura Municipal, encaminhando resposta aos requerimentos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 23 e 26 de 2019. Ofício número 121/2019, da Prefeitura Municipal, encaminhando o edital de pregão presencial números 007 de 2019. Pareceres contábeis números 11, 12 e 13 2019 sobre os projetos de leis números 02, 004 e 006 do Executivo Municipal. Ofício número 206/2019 da Secretaria Municipal de Saúde, encaminhando o calendário de reuniões do CIB, CIR, Crescens em Curitiba, Paraná. Ofício número 217/2019 da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando o empréstimo do auditório da Câmara Municipal no dia 27 de fevereiro de 2019 às 13 horas para realização de audiência pública referente ao terceiro quadrimestre de 2018. Requerimento da servidora Daniele de Lima Alves, solicitando a concessão de promoção horizontal em virtude de conclusão de curso de pós-graduação. Requerimento do servidor Giliar Almeida de Godoy, solicitando concessão de folga remunerada no dia 7 de março de 2019, referente ao exercício da função de mesário nas eleições 2018. Pareceres jurídicos números 05, 06, 07, 08, 09 e 11 de 2019. Sobre os projetos de lei número 01, 02, 03, 04, 05 e 06, 2019, do Executivo Municipal. Parecer jurídico número 12/2019, sobre o projeto de resolução número 01/2019 do Legislativo Municipal. Parecer jurídico número 13/2019, sobre o projeto de lei número 30/2018 da vereadora Miriam Rodrigues Bonom Montanheiro. Pareceres contábil número 16/2019, sobre o projeto de lei número 005/2019 do Executivo Municipal. Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, sobre os projetos de lei números 30/2018 e 01/2019 do Legislativo Municipal. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de resolução número 01/2019 do Legislativo Municipal. Pareceres da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre os projetos de leis números 02 e 05/2019 do Executivo Municipal. Pareceres da Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização sobre os projetos de leis números 01, 02 e 05/2019 do Executivo Municipal. Requerimento dos senhores vereadores. O vereador Genivaldo Marques, a unidade da Sanepar de Santo Antônio da Platina, se há previsão para realização de obras e instalação da rede de esgoto a forma de atender 5 residências na rua Amazonas. Se há previsão para solucionar os problemas de 10 residências no Jardim Ivone 2, pois quando chove esses moradores têm suas casas invadidas pelo esgoto. Informe as razões que impede a implantação adequada da rede de água e esgoto da Vila Coelho e se há previsão para a realização destas obras. Requerimento número 28 do vereador Genivaldo Marques ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando que realize a operação tapa-buraco na rua Rotary, que o meu se trata de asfalto novo e já é possível observar locais que está cedendo, como é o caso em frente à residência da senhora Adriana. Que realize a operação tapa-buraco na rua Demar Rodrigues de Oliveira e o recape asfáltico da rua Aurora. Que realize a instalação de academia de terceira idade no conjunto habitacional o Álvaro de Abreu. E encaminhe esta casa de leis informações sobre o andamento do projeto de arborização do município. Requerimento número 29 do vereador Genivaldo Marques ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, ao Departamento Municipal de Trânsito, que providencie melhorias na sinalização de trânsito próximo às escolas municipais. Requerimento número 30/2019 do vereador Rudinei Benedito Esteves ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José da Silva Coelho Neto, que realize a recuperação da estátua de Santo Antônio de Pádua existente no terminal rodoviário do município. Que realize a operação tapa-buraco na Vila 7, principalmente na Rua do Postinho, a OBS da Vila 7. Realize a operação tapa-buracos na Rua da Igreja Adventista do Sétimo Dia, subindo em direção ao supermercado do Purga, em frente à borracharia do Sr. Tuca. Requerimento número 31, do vereador Jefferson Vernier, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, José da Silva Coelho Neto, pedindo providências à manutenção da estrada rural do bairro Guabiroba de Cima, conforme solicitação de moradores da região. Requerimento número 32, do vereador Jefferson Vernier, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, que dê maior agilidade para a instalação da arena poliesportiva da Vila Renó, ao lado da assistência social, e também agilizar a reforma da quadra Vila São José, que está em situação extremamente precária. Requerimento número 33, do excelentíssimo senhor Odemir Jacó, presidente da Câmara de Santo Antônio da Platina, que seja expedido à Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, reconhecimento de serviço prestado no campo de segurança pública em nosso município. Requerimento número 34, do excelentíssimo senhor Odemir Jacó, presidente da Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina, assinando junto todos os vereadores, que requer a vossa excelência ter expedido o ofício ao servidor do Departamento de Vigilância Sanitária e Agente Comunitário de Saúde, parabenizando-lhe pelo reconhecimento aos trabalhos realizados na campanha de combate à dengue e prevenção de acidente envolvendo escorpiões. Requerimento número 35, do vereador Luciano de Almeida Moraes, ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho, realize a operação tapa-buracos no Jardim Murakami, tendo em vista que o asfalto colocado já começa a apresentar sérios sinais de deterioração. E realize a recuperação das estradas rurais da Pedra Branca e do bairro dos Glórias. Requerimento número 36 do vereador Luciano de Almeida Moraes ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, José da Silva Coelho Neto, solicitando proceder à revitalização da estátua de Santo Antônio de Pádua existente no terminal rodoviário, de maneira a evitar-se o incidente de vê-lo desmoronar por completo. Realizar a operação tapa-buraco nas proximidades do posto de saúde da Vila Santa Terezinha, que juntamente com os demais órgãos governamentais competentes encontrem uma solução para regularizar a saída da Vila 7 para a BR-153. Realizar reparo na iluminação e roçagem, principalmente ambas as margens do rio, na rua em direção à antiga quadra de esportes da Vila 7. E que encaminhe informações a essa Casa de Leis sobre a situação da estação do ofício, como quantos e quais cursos estão sendo realizados naquele local e a previsão dos próximos cursos a serem realizados. Requerimento número 37/2019 do vereador Luiz Flávio Reinute Maiorque ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, que realiza a manutenção da estrada rural a estrada do bairro rural da Barra Mansa, pois diversos moradores vieram reclamar sobre as condições extremamente precárias daquela estrada. Que realize o empedramento da estrada rural do bairro rural Bela Vista. Que realize a troca de ponte do bairro Araponguinha, pois os moradores estão passando por um desvio em propriedades particulares e que aumenta consideravelmente o trajeto para a sua locomoção. Que realize o empedramento de 800 metros de estrada rural próximo ao Silo Vilela, antigo Mitrizo, antes da venda do senhor Leôncio, próximo também ao barracão dos senhores Paulo Américo e Amachita, conforme solicitação do senhor Wellington José. Requerimento número 38 do vereador Luiz Flávio Reinute Maiorque ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, para que tome providência quanto à situação da quadra de esporte da Vila São José, uma vez que as placas de ferro que compõem a estrutura do telhado estão se soltando, representando um grave risco de acidentes. Que proceda a instalação de uma nova quadra de esporte na Vila 7, conforme solicitação de diversos moradores, uma vez que a antiga foi retirada. Que informe quais as providências estão sendo tomadas quanto ao prédio para o funcionamento do SAMU, visto a situação extremamente precária que se encontra o atual. Requerimento número 39 do vereador Luiz Flávio Reinute Maiorque e Luciano de Almeida. A Vossa Excelência seja pedido ofício aos membros da Cooperativa de Trabalhadores Autônomos de Pesca e Acessórios Artesanais, Copescarte, parabenizando-lhe pela iniciativa e ao senhor Nelson Eleutério e à senhora Graça pelo belo trabalho e dedicação que eles têm tido pela cooperativa. Requerimento número 40/2019, da vereadora Miriam Rodrigues Bonon Montanheiro. No uso das atribuições que lhe são conferidas pelo regime interno, requer a Vossa Excelência que o projeto de lei número 30/2018, que dispõe sobre a contratação de mão de obra local e preferência pelo banco de dados e pelo serviço da agente trabalhador de Santo Antônio da Platina, seja retirado de pauta da ordem do dia da sessão ordinária do dia 25/2/2019 para melhor análise. Requerimento número 41. Senhor vereador Odemir Jacob, ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor José da Silva Coelho Neto, solicitando que determine o Departamento de Serviços e Obras Públicas para que faça a troca das lâmpadas do conjunto habitacional Aparecidinho 3 para lâmpadas de tipo LED. Requerimento número 42/2018 da vereadora Miriam Rodrigues Bonam Montanheiro, parabenizando o presidente da AMUNORP, recém-possado, o senhor Sérgio Inácio Rodrigues, desejando que sua gestão seja conduzida com sabedoria e trabalho pelo fortalecimento da região. Requerimento da vereadora Miriam Rodrigues Bonão Montanheiro ao senhor José Eliseu Sociai, parabenizando sua nomeação como diretor de Administração e Finanças do Paraná Cidade. Requerimento da vereadora Miriam Rodrigues Bonão Montanheiro, parabenizando a Secretaria da Saúde pela campanha Sua Falta Faz Falta. Temos cobrado a melhoria contínua do atendimento à população, mas sabemos que também é preciso um trabalho sério e incansável na conscientização do cidadão quanto a um bom uso do serviço público, e a campanha vem ao encontro destas necessidades. É o que tínhamos para hoje, senhor presidente.
Inscrito no pequeno expediente, a vereadora Miriam.
Boa noite, senhor presidente, os vereadores, a todos os presentes, aos nossos ouvintes. Eu só gostaria de reforçar o requerimento 40 no pedido de retirada do projeto, tendo em vista, esse projeto está sendo estudado desde o ano passado, foi esvaziado por algumas coisas do jurídico, e ele, numa conversa recente com o município, que é o interessado, da forma que ele está sendo colocado, infelizmente, ele não vai ajudar. O nosso objetivo aqui é ajudar o município. Então, eu peço o apoio dos colegas, porque se o objetivo é ajudarmos o município, é fazermos com que a mão de obra local seja valorizada, eu peço a retirada do projeto para que a gente possa ter outras discussões, mais discussões ainda. Esse projeto, bem explicado, está desde o ano passado sendo estudado, foi baseado num projeto que o Estado nos indicou, então eu gostaria do apoio dos colegas para que a gente pudesse continuar estudando e melhorar, porque o objetivo de um projeto é que ele seja eficaz. Não tem por que fazer um projeto só para fazer números, né? Então eu gostaria desse apoio.
Em discussão, o requerimento apresentado pelos vereadores. Em discussão.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Senhor presidente, eu gostaria aqui de pedir que o senhor tirasse o requerimento 40, que a gente fizesse uma votação a separado do requerimento dos vereadores. Depois a gente vai votar se realmente o requerimento da vereadora passar, sair de pauta. Se não passar, a gente coloca em votação o projeto, né, número 30/2018.
Em discussão, o requerimento número 40/2019. Em discussão, em votação. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. E o que forem contra, que se levante. Contra a retirada do requerimento. Requerimento, empate. Eu sou a favor os vereadores que, tá? Vai em votação. Em discussão, os demais requerimentos apresentados pelos vereadores. Em discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados, e os que forem contra, se manifestem. Requerimento aprovado por unanimidade. Esgotada a matéria do expediente, passamos à pauta da ordem do dia. Em discussão, o projeto de lei número 2/2019 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a concessão de revisão geral anual, de que trata o artigo 37.10 da Constituição Federal, aos servidores públicos do Poder Executivo de Santo Antônio da Platina e aos integrantes do Conselho Tutelar. Em discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados, e os que forem contra, se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Em discussão, o projeto de lei número 05/2019 do Executivo Municipal, que fixa o piso salarial dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do município de Santo Antônio da Pratina, para exercício 2019. Em discussão, em votação.
Não, em discussão.
Em discussão. Vereador Mineiro.
Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Meira, senhores e senhoras aqui presentes. Conversando com o pessoal dos professores, os professores têm direito de um aumento de 4,17, que é uma lei federal. O senhor prefeito tem obrigação de dar esse aumento para eles de 4,17 aos senhores professores. Ele está dando 3,75. É coisinha de nada. Coisinha de nada. Então eu peço aos senhores vereadores que vote a retirada desse projeto. Devolvemos para o senhor prefeito para ele corrigir esse projeto e valorizar os nossos professores, tão sofrido, tão batalhador, que cuida dos nossos filhos, dos nossos netos. É a diferença mínima, é coisinha quase nada. Eu peço apoio aos nobres vereadores que retire esse projeto 05, devolva ao senhor prefeito e o senhor prefeito faz esse reajuste, que é uma lei federal e ele tem a obrigação de cumprir. Senão o Ministério Público vai entrar em ação. Então espero que isso não aconteça, que o senhor prefeito resolva o problema dos professores que merece esse aumento, que é coisa de nada, é nada. Eu peço apoio dos senhores que põem em votação a retirada desse projeto para devolver para o senhor prefeito. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão, a retirada do projeto. Em votação. Os vereadores contra se manifestem, for a favor, permaneça sentado. Projeto retirado de pauta. Em discussão, o projeto de lei número 05/2019 do Executivo Municipal, que fixa o piso salarial dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica do município de Santo Antônio da Pratina, para o exercício de 2019. Foi retirado? Então... aqui. Em discussão, o projeto de lei número 30/2018 da vereadora Miriam Rodrigues Bono Montanheiro, que dispõe sobre a contratação de mão de obra local e preferência pelo banco de dados e pelo serviço da Agência do Trabalhador de Santo Antônio da Pratina. Em discussão, em votação.
Eu quero saber se eu posso usar da mesma prerrogativa do vereador que pediu a retirada do projeto anterior para também pedir a retirada desse projeto. Porque da mesma forma que existe uma preocupação com os professores, existe uma preocupação da contratação de mão de obra local. Nós estamos falando de um assunto sério. Não, retirada do projeto. Era o meu requerimento que estava sendo votado. Agora é o projeto. O vereador acabou de retirar um projeto e eu só quero saber se eu, como autora, posso pedir a retirada do projeto. Existem normas, né? Normas. Então, só queria que consultasse se eu, como autora, posso fazer esse pedido da retirada do projeto. Querem consultar? Porque o interesse é o mesmo, o bem da população, questão de mão de obra local, de empresas que ganham benefícios do município e em troca tem que dar retorno para o município. É essa a pauta do projeto 30 que está sendo retalhado desde o ano passado. Então, é uma pena, porque estamos falando de trabalho, emprego.
Quer discutir também.
Discutir a retirada do projeto, né?
Tudo
não
bem,
o projeto,
vamos discutir a retirada do projeto. Só que é o seguinte, vereadora, a senhora está fazendo... Né, eu acho que está querendo ganhar os holofotes para esse projeto aí. Eu não sei o que está acontecendo com a vereadora. Mas nós perdemos um bom tempo aqui estudando esse projeto aqui para pegar e retirar de uma votação. Nós temos vários projetos interessantes para colocar para votação aqui e nós estamos deixando aqui, ó, um projeto de votar um projeto que, na verdade, ele mais prejudica o município do que ajuda. Então, seria viável a votação do projeto. Seria viável não a retirada, mas a votação do projeto. Nós temos a consciência dessa votação aqui. Nós sabemos muito bem o que significa esse projeto. Nós sabemos quanto Santo Antônio é prejudicado com esse projeto. Quanto nosso trabalhador rural pode ser prejudicado com esse projeto. Quanto nosso trabalhador da Francos Pioneiro pode ser prejudicado com esse projeto.
Sobre
por isso nós estamos pedindo a votação.
Sobre a retirada, só, nós estamos discutindo.
Com a palavra, o vereador Vermelho.
Senhor presidente, senhores vereadores, presentes no plenário, eu acho nada mais justo do que a vereadora Miriam está pedindo. Como o vereador Mineiro pediu aqui, eu acho que não custa nada a gente tirar esse projeto que está em pauta hoje para a gente estudar melhor, colocar algo de melhor, retirar algumas coisas. Isso não vem ao caso. Uma semana a mais, 10 dias ou 20 dias não vai adiantar de nada. Eu acho que não é premeditado alguma situação desse tipo. Não custa nada a gente dar uma chance em questão do projeto que é bom para a comunidade. Eu acho que a gente tem que pensar melhor e ver essa questão de ser retirada. Esse projeto tem que ser retirado de pauta e colocado outro dia para votar.
Com a palavra, o vereador Mineiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, nobre vereadora Miriam, o ano passado eu fui massacrado. Não pôs votar o projeto, vereador. Tem alguma coisa comigo, vereador? Não, nobre vereadora. Infelizmente, não vou pôr o projeto. Agora eu coloco o projeto, quer que retire o projeto? Eu não entendo uma coisa dessa. Ligou para o presidente, vê se o Mineiro vai pôr o projeto. Coloquemos o projeto em votação. Agora, pede a retirada do projeto. Eu não sou contra aquela palavra ali, agência do trabalhador. Esse sim, mas o resto do projeto eu sou contra. Então a retirada desse projeto, eu vou votar contra de novo, nobre vereadora Miriam, que esse aqui não fala em aumento, os professores que trabalham, que ensinam nossos filhos, que os professores ensinam os nossos netos, seus netos no futuro e os meus que já estão aí. Então esse não é aumento de verba, do recurso do senhor prefeito. Não adianta nós votar um aumento que a senhora falou, nobre vereadora, de 3,75, sendo que a lei federal é 4,17. Esse tem que mandar para o senhor prefeito analisar. Esse aqui não tem que mandar para o senhor prefeito. Esse é da vossa excelência. Esse nós vamos votar hoje aqui. Ou sim ou não, mas nós vamos votar hoje. Obrigado, senhor presidente.
Em votação, a retirada do projeto número 30. O vereador que for favorável permaneça sentados e o que for contra se manifestem. Favoráveis a deixar o projeto. Sou favorável à votação. Em discussão, o projeto de lei número 30/2018 da vereadora Miriam Rodrigues Bono Montanheiro, que dispõe sobre a contratação de mão de obra local, da preferência pelo banco de dados e pelo serviço da Agência do Trabalhador de Santo Antônio da Platina. Em discussão. Com a palavra, a vereadora Miriam.
Não preciso de holofote respondendo o vereador. E é uma pena, vereador Mineiro, a sua posição, porque se o projeto ano passado já sofreu várias retaliações, o projeto ficou descaracterizado, porque ele tentava proteger mais ainda a mão de obra local, porque está fixado nas empresas que ganham benefício do município ou liberação de imposto ou cessão de um imóvel. Empresas que ganham benefícios do município deveriam ter contrapartida. Esse era o objetivo principal do projeto. O jurídico se opôs, existem correntes a favor e contra a questão de colocar obrigatoriedade para que a mão de obra fosse passada pela agência do trabalhador, não tendo mão de obra local liberada a empresa para outros. Mas isso foi descaracterizado, foi sendo esvaziado o projeto, chegou nessa última versão, o que nós acabamos falando com o município, que não ajuda e não resolve. Por isso, eu pedi a retirada para que ele pudesse ser novamente mais estudado. Então, é uma pena que o que prevaleça ficou claro e evidente, haja visto que a preocupação dos vereadores não estão nem ouvindo a minha palavra, minha discussão, é só falta de respeito, né? Mas é o que temos, é essa falta de respeito com as coisas públicas e com a minha pessoa, porque eu não faço isso quando os colegas estão falando. Então, é uma pena que um assunto tão sério, que é a utilização da mão de obra local, seja levado para esse lado pessoal da politicagem. É realmente uma pena. Um projeto ficou bem simples. Então, aqui, o foco é que a mão de obra seja preferencialmente utilizado a mão de obra da Agência do Trabalhador. Por quê? Quando a mão de obra passa pela Agência do Trabalhador, o município recebe pontuação na Secretaria do Trabalho e, com isso, a gente pode receber recursos e melhorar a nossa agência. Então, a gente gostaria que o projeto fosse mais amplamente conversado e aprofundado apertado mesmo. O projeto original previa um percentual e outras coisas mais. Mas, infelizmente, ele ficou dessa forma e os colegas não quiseram rediscutir. É uma pena. Então, este projeto ele está muito simples e ele só coloca a preferência da mão de obra local e não uma obrigatoriedade para as empresas. Bem claro, não são todas as empresas. As empresas que recebem benefício do município têm que dar uma contrapartida, o que é mais do que justo, né? Uma vez que estão recebendo benefício.
Com a palavra, o vereador Mineiro.
Não preciso escutar as suas palavras, nobre vereadora Miriam. Esse projeto eu já li ele 301 vezes. Eu sei que é irregular. Morador, o cara tem que trazer uma empresa aqui, tem que morar em Santo Antônio da Platina, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Agora, a pioneira lá em Jaquintava vai fazer uma lei lá, os vereadores também, igualzinho essa aí, mais ou menos. Porque a senhora só fala ali da agência do trabalhador. O resto do projeto a senhora não fala. Então, eu não tenho que ficar escutando a voz da senhora, eu não tenho obrigação nenhuma de ficar prestando atenção da Vossa Excelência. E não tem nada contra a senhora, nobre vereadora. Isso aqui é uma discussão interna. Então, agora, a senhora falar isso aí, que o vereador não está prestando atenção na senhora, o vereador não está prestando atenção em mim, não tem obrigação nenhuma de prestar atenção na senhora. Não na senhora, nem nenhum dos senhores vereadores. A minha obrigação é votar para o bem da população. E isso eu faço aqui. Estou fazendo, igual eu fiz a retirada dos professores, que tanto merece. Não tem mágoa nenhuma de nenhum vereador aqui. Respeito todos. Todos são igual a mim e igual a todos aqui. O projeto é irregular, o projeto é mal feito, o projeto tem que melhorar muito ainda. Falei com o diretor Marcos, seu prefeito, faça um projeto mais ou menos igual, melhorando bastante coisa, tirando muitas coisas, que esta casa tenho certeza que vai votar. Um projeto bem feito, sério, que seja da agência do trabalhador. Mas esse projeto, senhor presidente, vou votar contra esse projeto. Esse projeto é mal feito, já está aqui há vários meses nesta casa, por isso que não votei, mas ela pediu, implorou para votar. Está aí, vou votar, sou contra o projeto, senhor presidente.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presente no plenário. Bem, a gente esteve analisando o projeto. Eu tive a semana inteira aqui nessa casa, analisei e vi que nós estamos perdendo, na verdade, é tempo votando esse projeto. Haja visto que se as outras câmaras de vereadores da região for querer implantar o projeto que a vereadora Miriam quer implantar no nosso município, daqui a pouco nós não vamos prestar serviço fora, nós não vamos ter o cortador de cana na usina Jacarezinho, nós não vamos ter o cortador de cana lá em Cambará, nós não vamos ter o trabalho da Pioneiro, por quê? Porque a vereadora quer brindar a economia só dentro de Santo Antônio, nós buscamos dinheiro lá fora e gastamos aqui também. Nós temos que valorizar sim, nós temos que gastar o dinheiro que o município. O dinheiro não é para sair lá para fora mesmo, mas eu acho que a gente tem que pensar bem direitinho quantos e quantos cortador de cana traz de Jacarezinho a economia para o município. Quantos e quantos cortador de cana não traz a economia para dentro do nosso município, lá de Cambará, né? Então, se as outras câmaras querer se voltar contra nós, vereadora, quem é prejudicado é o nosso município. Porque daqui a pouco eles vão querer empregar só os de Jacarezinho lá. Daqui a pouco eu vou empregar só de Cambará em Cambará e lá em Joaquim Távora, que deu tanto trabalho, diretor. A Pioneiro acaba se brindando e tirando os nossos funcionários de lá de Joaquim Távora. Eu acho que tem que pensar muito bem. Esse projeto, ele mais prejudica o município do que ajuda.
Em votação, a vereadora Miriam.
Só para complementar, vereador Mineiro, o projeto não é irregular, porque o parecer da casa, o parecer jurídico está aqui, e justamente ele não é irregular porque tiramos a questão de ser obrigatório contratação pela agência, preferencialmente. Então, não tem nada de irregular, até porque se fosse irregular, nem estaria aqui com o parecer da casa. Então, o projeto não é irregular, o projeto visa valorizar a agência do trabalhador, incentivar as vagas de trabalho e não tem nenhuma condição de prejudicar o município. É uma pena que os nobres vereadores realmente resolveram levar isso para um lado pessoal, que é uma bobagem, né? Porque estamos aqui defendendo o município. Se o projeto meu não passar, não vai ser um problema meu, vai ser um problema, uma pena para o município. Então, é uma pena, realmente uma pena essa postura tão
palavra, vereador Genival.
Descabida.
Só para finalizar a minha fala nessa discussão, primeiramente, nobre vereador, não é nada pessoal, não. É que a gente analisou. Eu não estou aqui, eu não estou eleito aqui para ficar passeando para a rua, não, e ficar lendo qualquer coisa, não. Eu leio o projeto, a senhora sabe muito bem disso. Me inteirei muito bem, procurei o jurídico, vi o que pode e o que não pode. E, muito pelo contrário, a gente está aqui para trabalhar pelo município. Eu não estou aqui para trabalhar para a senhora vereadora, eu não estou aqui para trabalhar para o prefeito. Eu estou para trabalhar pelo município e para defender a classe trabalhadora. Tá? Põe em votação aí, vamos ver o que vai dar, ué.
Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Empate de novo. Voto contra o projeto. Em discussão, projeto de lei rejeitado por 5 votos contra 4 favoráveis. Em discussão, o projeto de lei número 01/2019 da mesa diretiva, que dispõe sobre a concessão de revisão geral anual de que trata o artigo 37.10 da Constituição Federal aos servidores ativos do Legislativo Municipal e aos agentes políticos do Executivo e Legislativo Municipal de Santo Antônio da Platina e da outra providência. Em discussão, em votação. Discutiu, vereador Genivaldo.
Senhor presidente, na verdade é mais para a gente deixar novamente a nossa população ciente que isso trata do reajuste anual que é Constituição Federal. Então é uma lei federal e a gente tem que votar então esse reajuste que vão ser 3,75%. Então a gente já deixa a nossa população bem ciente que não é aumento para o servidor, para o vereador, para o prefeito, vice-prefeito. Isso aqui é apenas um reajuste anual que a gente tem que realmente votar todo ano.
Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos presentes. Em discussão, o projeto de lei. Em discussão, o projeto da resolução número 01/2019 da mesa diretiva que corrige o valor fixado do auxílio alimentação dos servidores da Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina. Em discussão, em votação. Em discussão, Genivaldo.
Senhor presidente, eu estive fazendo uma visita essa semana no CMEI e nós somos questionados sobre a questão de auxílio alimentação. Então a gente tem que deixar bem claro para todos os servidores públicos que a Câmara de Vereadores, ele é um poder independente do Executivo. Então aqui a gente vota auxílio alimentação todo ano, né, dos funcionários, porque o vereador não tem auxílio alimentação. E a gente torce que um dia o Executivo manda para a gente aumentar o auxílio alimentação do funcionalismo público também, que está bastante defasado também. Então, só para deixar bem claro, a Câmara é a Câmara, a Prefeitura é a Prefeitura. E nós estamos fazendo nosso papel, valorizando os nossos funcionários aqui da nossa administração, do Poder Legislativo.
Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os que forem contra se manifestem. Projeto de resolução aprovado em votação única por unanimidade dos presentes. Nada mais havendo a tratar na pauta da ordem do dia, passamos ao grande expediente com a palavra o vereador Genivaldo.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário, ouvintes da Rádio Difusora FM. Na sessão passada já falei um pouquinho de educação, mas eu tenho que voltar a falar novamente de educação aqui nessa casa. Por muito pouco nós criticamos a Secretaria de Educação, mas hoje nós estamos vivendo uma realidade em Santo Antônio da Platina chamada evasão escolar. Que a gente não pode concordar é que uma criança que mora na Vila Ribeiro, ela seja matriculada lá do outro lado da cidade, na escola Pedro Claro, ou lá no Colorado, sendo que um pai de família hoje tem uma dificuldade tamanha de pagar o transporte escolar. Para mim é uma vergonha. Aconteceu isso, procurei o conselho tutelar, estamos tentando resolver alguma questão, mas a secretaria tinha que se planejar desde 2017 que eu venho cobrando nessa casa. Vem cobrando para que as crianças estudem perto das suas casas. Mas não. Eu quero ler aqui, isso é lei. Se a criança tem idade para ingressar no ensino fundamental, os pais devem procurar a escola mais próxima da residência. Se a matrícula da criança não for garantida nesse estabelecimento de ensino, os pais podem procurar o conselho tutelar e contratar o Conselho Municipal de Educação e dos Direitos da Criança e do Adolescente. E se ainda assim a vaga não for concedida, a família e o conselho tutelar podem ir ao Ministério Público ou à Defensoria Pública para ajuizar uma ação que garanta a matrícula. A ação, ela é processada e será julgada na vara da infância e da juventude. Então, infelizmente, Santo Antônio, os nossos administradores estão com aquela mentalidade antiga, do político antigo. Pra você ter uma ideia, nós precisamos de transporte escolar para as nossas crianças. E tem dinheiro para isso. Nosso prefeito foi aqui em Pinhalão para trazer R$42 mil para comprar mais um carro. Enquanto as nossas crianças precisam de transporte escolar, enquanto os nossos pais, as nossas mães não têm dinheiro para pagar o transporte escolar. E aí você vê um pai carregando o teu filho aqui, ó, no ombro. Gente, é uma vergonha, nós precisamos melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Nós somos político novo aqui. E nós precisamos ter uma visão para frente. Nós não podemos concordar com esse regime que está aqui dentro da nossa cidade, onde o vereador não pode falar aqui que diretor, que secretário fica procurando uma palavra errada para querer processar. Estão achando que aqui é Venezuela, aqui não é Venezuela.
que é Santo Antônio da Platina, uma cidade onde nós temos que valorizar a criança, porque é nós que dependemos deles, são o futuro do amanhã, e infelizmente as nossas crianças não estão sendo valorizadas. Nós temos local que o seu prefeito pode pedir para o seu governador. Nós temos uma escola Rotary lá em cima, que se encontra abandonada. Seu prefeito apoiou o governador do estado, de corpo e alma, para nada. Agora é a hora de pedir. Nós temos que construir escola, gente. Se não construir escola, vocês podem ter certeza, nós vamos ter que construir a cadeia. Nós precisamos, gente, de pensar nas nossas crianças. Então, senhor presidente, eu quero deixar aqui também um requerimento lá para o São Jorge. Piazada está caminhando 10 quilômetros a pé, gente. Nosso secretário de obras, que deveria fiscalizar as obras, na verdade, não dirigir máquina, né? Ele não está cuidando das estradas rurais. Entendeu? Então, senhor, não vou citar nome, porque eu já falei que eu não vou citar nome de secretário nenhum aqui, senhor presidente. Porque eu sei que tem muito secretário aqui que está pensando na campanha que vem. Estão usando a máquina pública para se promover politicamente. Vão sair candidato a vereador, isso você pode ter certeza disso? Mas usando a máquina pública para angariar voto, como está acontecendo aí, e nós sabemos muito bem disso. Pedi também um requerimento lá para São Pedro do Aparado, passaram a máquina lá, sentido Rudinei, mas não empedraram, ninguém entra, ninguém sai agora com esse tempo aí. E o CEMEI São Gabriel, que o nosso secretário de obra também abandonou, está lá as paredes rachadas, está lá os corrimões tudo solto, sem solda. E já foi pedido ano passado para soldar o CEMEI, para soldar, e está lá a ferragem. A hora que uma criança machucar, eu vou ser o primeiro vereador a procurar o Ministério Público e denunciar, viu? Pode ter certeza. Se uma criança machucar, pode ter certeza que eu vou tomar a dor. E o culpado vai pagar. É o que tinha para hoje, uma boa noite a todos.
Com a palavra, José Jaime Paula Silva. Mineiro.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Mira, senhores e senhores aqui presentes, nosso secretário, seu Celso, diretor, Marcão, Hilton, Nilton, e demais companheiros aqui, minha querida amiga, muitos anos na prefeitura, Silvana Domingues, grande funcionária. Foi esta casa, senhor presidente, deu aumento aos vale alimentação dos funcionários. O prefeito tinha que fazer igual. Lá está defasado já muitos anos atrás, já. Desde a época do ex-prefeito Pedro Claro. 4, 5 anos atrás. Eu acho que está na hora. Aqui, todo ano, se eu não me engano, essa casa dá reajuste a vale alimentação. Que hoje eu acho que já está chegando a R$600, mais ou menos, não é, Rafael? Não sei o valor certo, vale alimentações, está chegando a R$600. R$550. E lá da prefeitura está R$400 e pouco. Nada como justo nós dar o aumento aos funcionários públicos. O tanto que trabalha, o tanto que cuida da nossa cidade, limpando, arrumando, dando aula, cuidando das crianças nas creches. É só o aumento da inflação corrigido esses anos todos. Eu acho que seu prefeito tinha que olhar com carinho. Aproveito hoje que está aqui o nosso homem do dinheiro, seu Celso. Olhe com carinho esses servidores públicos que tanto merecem esse reajuste desse salário família, que é uma ajuda que vem a beneficiar todos os funcionários. Eu tenho certeza que o funcionário vai trabalhar mais contente, mais animado, e vai, quem vai ganhar vai ser a população de São Antônio da Platina, agradando os nossos funcionários. Tiremos o projeto dos professores. Ali o prefeito dá um aumento de 3,75. E a lei federal, que é uma lei que tem que ser cumprida, é 4,17. é nada, é vírgula, etc. Eu acho que o seu prefeito tinha que olhar com carinho e devolver o projeto para cá, para nós apreciar e votar o projeto com esse reajuste. Merecedores os funcionários da prefeitura, os professores, têm o direito e direito tem que ser cumprido. Eu queria falar aqui, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, sobre a Previdência. Estivemos lá conversando com o deputado Pedro Lupião, eu, o vereador Rude, o vereador Fravim, o vereador Genivaldo, o presidente Breno, reivindicando a ele várias coisas que nós vamos pôr em prática depois do carnaval, fazer documento pedindo a ele. O vereador Breno fez vários pedidos, o vereador Rude, o vereador Flavinho, o vereador Genivaldo, que ele faça alguma coisa para Santo Antônio da Platina, nível Brasília. O mais que eu cobrei ele, senhor presidente, você estava lá, são testemunha, sobre a Previdência. Tem que olhar com carinho, principalmente nós da lavoura, nós da roça, que eu sou o morador, moro lá e trabalho lá. Na roça. Não sou defendendo a minha causa, defendendo a mim próprio, mas defendendo meus companheiros. Tenho orgulho de falar. 6 horas da manhã, quem vai comigo tirar o leite? A minha esposa, dona Célia. 6 horas da manhã. E assim, no Brasil inteiro, as mulheres acompanham o marido para o retiro do leite e depois continuam trabalhando o dia inteiro. Eu acho que merece uma aposentadoria digna, o trabalhador rural. Não adianta querer mexer. Cobrei dele, eu acho que o trabalhador rural, professores, tem que valorizar. Que o professor ensina nossos filhos, ensina nossos netos a aprender alguma coisa. Não é fácil ficar atrás de uma sala de aula ensinando crianças e adolescentes. Não é fácil. E é igual da lavoura. A mulher levanta cedo, tira o leite e trabalha o dia inteiro. A zona rural não tem carteira registrada, não tem 13º, não tem férias. É 30 dias, os 365 dias do ano, trabalhando. Eu acho que tinha que ter um respeito maior com o produtor rural. Quem que põe o alimento na nossa cidade? É o produtor rural, que traz o alimento para o nosso povo. Então, gente, eu queria fazer um documento, os vereadores que têm seu deputado federal, que encaminha ele também, pedindo prestar atenção, olhar com carinho essa aposentadoria do produtor rural e dos senhores professores. É o que eu tinha, senhor presidente. Obrigado, que Deus abençoe a todos.
Com a palavra, o vereador Luciano Almeida Moraes.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, presentes no plenário, e amigos da Rádio Difusora Platinense. Bom, esse domingo tive no famoso viaduto. Entrei lá dentro, olhei a altura, olhei os caminhões, logicamente, passando naquele local, e vi o tamanho do perigo que está naquelas mediações. O que, que significa Econorte e Triunfo? Empresa que faz quantos e quantos anos que está usufruindo dessa rodovia. E hoje veio falar que não tem dinheiro para terminar um viaduto no porte que está sendo construído em nossa cidade. O que achar disso? Aonde achar uma solução? Será que vai ter que cair um caminhoneiro, um carro, uma família morrer, alguém ser destruído completamente? Porque está fácil. Todos sabem que a nossa avenida, ela não tem galeria fluvial. Isso desde 1900 bolinha. E aonde que está indo essa água? Dentro do buraco. Qual que é outro lugar? Imagine bem, se desmoronar aqui dali e a Transbrasiliana parar. Aonde vai? Por onde vai passar? Por dentro da cidade? Ou vai fazer aquele contorno novamente, há anos atrás, que foi lá pela Pratina, saindo lá pelo Acarão? Será que a gente tem estrutura para isso, hoje em dia? Agora me diga, logicamente que todos estão fazendo o possível. Vejo o deputado Romanelli fazendo o possível para abrir as portas de todos os lugares em questão de Estado, seja com o secretário, seja com o governador, seja com qualquer outra pessoa. E cadê outros deputados que todos apoiaram? Ninguém fala nada. Só existe um deputado agora? Vamos atrás de cada um, vamos requisitar, vamos fazer requerimento, vamos fazer o que tem que se fazer. Será que vai ter que acontecer uma catástrofe primeiro para se resolver alguma coisa? Na saída ali, sentido a Polícia Federal, que é o término, ou o começo, ou o término da construção, a gente vê o lugar mais crítico, mais próximo do barranco. É um lugar aonde que, sou sincero para você, eu acho que não sei se está na nossa alçada mesmo de avaliar isso, mas teria que chamar a Defesa Civil para ver isso daí já, do jeito que está. Porque se acontecer alguma coisa, daí vai chamar. E daí? Vai ser tarde demais. Se tiver que fazer alguma coisa, que faça agora. Saber lá quando que essa Econorte ou Triunfo vai resolver isso daí. Ou será que nós vamos ter que dar dois passos para trás para dar um para frente depois? Ou seja, voltar o pedágio novamente para que eles façam essa obra. Porque o governo do estado garanto para você que não vai fazer. Que não tem dinheiro para isso. Então temos que analisar como é que está essa situação. A que ponto que vamos chegar? Nessa quinta-feira vamos ter uma outra reunião de novo em Curitiba para ver o que vai ser esse trevo, que todos pensam, logicamente, na melhor festa que nós temos na cidade, que é a IFAP. Mas só que me diga, será que a IFAP é tão importante conforme as vidas de outras pessoas? A gente tem que prevenir tudo. Tem que prevenir a IFAP, que é a melhor festa, e tem que prevenir também a vida das pessoas nesse quesito. Quero aqui aproveitar essa tribuna também para falar sobre a questão, até conversei hoje por telefone com o secretário do Meio Ambiente, Luiz Carlos, a respeito da roçagem dos trevos, que é uma situação que não cabe ao município, que é também da Econorte e Triunfo. Mas só que o mato já está cobrindo a visão do motorista. E na hora que acontecer algum acidente, a responsabilidade vai ser do município. Entre aspas, porque o atendimento vai ser no nosso pronto-socorro, no nosso hospital. Então peço por gentileza, logicamente já pedi e volto a reforçar que graças a Deus sou muito bem atendido pelo secretário de Meio Ambiente, Luiz Carlos, e garanto que ele vai estar resolvendo esse problema para a gente, mesmo não sendo de responsabilidade municipal. Mas ele vendo a situação onde que nós podemos melhorar a visibilidade de todos. A respeito do vale alimentação dos servidores públicos. Vejamos aqui. O vale alimentação dos servidores públicos hoje está fixado, parece que foi uma taxa que foi colocada desde a época quando colocaram. Não pode ter aumento, não pode ter, vamos dizer, uma vírgula de alguma coisa. Estamos em R$ 406. Hoje foi reajustado o Vale Alimentação da Câmara Municipal. No caso, dos funcionários. Para você ter ideia, hoje está sendo elevado esse Vale Alimentação para R$ 520,28. Mas será quando que a gente vai ter a alegria de estar votando esse vale alimentação para os servidores públicos municipais? Quando será que vai uma administração ou outra vai vir esse projeto para, seja nós vereadores, se obtivermos êxito nas urnas, se estivermos aqui ainda, ou até mesmo nessa legislatura ainda? A gente não retira um projeto dos professores à toa, em pauta, mas só que retiramos um projeto para que ele haja ou tenha um pouquinho mais de privilégio de ter um pouquinho mais de valor, em questão de 1% a mais daquilo que era para ser beneficiado. Do ano passado para cá, existe uma diferença salarial de 6%, sendo que o dinheiro vem especificamente para isso. E por que não votar o aumento relativo só aos professores? Porque, infelizmente, não temos as pastas específicas de cada um. Então, não tem como a gente aumentar o valor somente só dos professores. A gente tem que aumentar de todo mundo junto. Então, pedimos ao senhor prefeito, a todo a parte da economia, secretário da Fazenda, onde que estude uma maneira onde que a gente possa dar uma melhorada nesse quesito. Hoje também tive a cobrança de uma ponte lá dos Arruda, onde que prontamente liguei também para o Panigada a respeito da mesma, mas não pude verificá-la, ver se realmente foi resolvido o problema. Mas se Deus quiser, nos próximos dias, ou até não sei te dizer se foi arrumado ou não, mas desde já agradeço a atenção do secretário de obras. Aproveitando a tribuna também, quero aqui pedir os documentos da escola, ou seja, a planta de valores e o projeto da execução da escola Noêmia, para que haja algum estudo em questão de estrutura da escola onde que vai ser feita, que infelizmente, sou sincero para você, não tenho tempo hábil para estar correndo atrás de alguma coisa desse tipo e nem para estar presente numa construção na hora que as pessoas estão trabalhando, mas quero acompanhar pelo menos as questões de uma coisa ou de outra via papel. Aproveitando também aqui, pedir ao secretário de obras aonde que providencie uma rampa de acesso ao cadeirante e ao outro deficiente físico que tem na Pratina, para ter acesso à quadra de esportes. Eu acho que é uma das únicas escolas que tem um número de deficientes um pouquinho elevado, até para você ter ideia, são apenas 2, graças a Deus, mas só que precisa de ter essa influência em questão de ter as pessoas jogarem bola e fazer alguma parte física, todo mundo junto, entendeu? Por hoje é só, uma boa noite e uma ótima semana a todos. Meu muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Luiz Flávio Renuti, maior Flavinho.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, boa noite, ouvintes da Difusora Platinense, e boa noite a todos aqui presentes. Gostaria de fazer um requerimento para o nosso prefeito, no sentido de ser realizado estudos na possibilidade de criação de uma pista de ciclismo na Avenida Palma Renó, ou em outra localidade desse município. Vários ciclistas me procuraram, cobrando providências, porque não existe nessa cidade um local específico para a prática desse esporte, sendo o risco de acidentes com veículos algo que nos preocupa. Então, gostaria também de fazer outro requerimento: melhorias na estrada da Gabiroba. Hoje o meu amigo Piccolo me procurou, ali tem alguns pontos críticos. Então, senhor presidente, gostaria de encaminhar nosso responsável, que dê uma atenção lá na Gabiroba, o caminhão de leite lá está com dificuldade na estrada, então que nosso secretário dê uma atenção. Também, hoje eu estive conversando com uma senhora ali no fórum, ela está cobrando asfalto lá no conjunto Júnior Afonso. A maioria dos vereadores já cobrou, o vereador Genivaldo esteve cobrando esse dia, mas a pedido da nossa amiga, reforça o pedido lá no, do asfalto do Júnior Afonso. Também, minha amiga Luzia, ela mora lá na Colina Verde, ela pediu para mim fazer um requerimento sobre a rua ali, Jacinto Quadros. O nosso secretário esteve visitando lá, e já deu uma força para o pessoal ano passado, só que com essa chuva a estrada ficou ruim de novo, então que dê mais uma atenção lá na Colina Verde, o pessoal tem pedido melhorias de novo naquele local. Também ali na quadra da Vila São José, eu já falei sessão passada, eu já pedi para alguns responsáveis, está triste lá, uma hora vai acontecer uma tragédia, ali aquela telha de aço, quem passar ali vai ver a situação que está, ela tem um parafuso segurando uma telha de aço, está feio ali, essa telha eu acho que dá uns 3 metros, então é a última vez que eu peço para os nossos responsáveis, se não resolver essa semana que vem eu vou lá pessoalmente e arranco aquela telha de aço, porque eu estou cansado de cobrar e nada fazer, uma hora vai cair na cabeça de uma criança, direto tem muitas crianças ali que usam a quadra, então está aí, ó, meu pedido novamente para tentar resolver aquele problema. E também sobre, para encerrar, sobre a BR-153, eu, o vereador Rude, o vereador Mineiro, o vereador Genivaldo, o nosso presidente, o Odemir Jacob, o Breno, tivemos cobrando também no nosso deputado federal, Pedro Lupião. Cobramos bastante. Eu sei que eles têm muita experiência que pode nos ajudar para resolver o problema. Então, está aí, deixa registrado, estamos correndo atrás dos deputados, sim, para terminar a obra do 153. Por hoje é só, meu muito obrigado.
Passo a palavra à vereadora Miriam.
Mais uma vez, boa noite ao presidente, aos vereadores, aos presentes e aos ouvintes. Eu acho que a gente, como autoridade que quer respeito, deve dar respeito, e a gente deve fazer o possível para se informar, né? Eu acredito que antes da gente falar alguma coisa, a gente deve estar se informando. Tem estradas rurais que já foram feitas, tem projetos que já estão, inclusive, licitados. Então, é bem importante que a gente, como vereador, como eu falei na sessão passada, a gente consiga se informar antes de falar, até para não ficar parecendo que é só coisa eleitoreira, né? Que a gente fala e dá a impressão para a população que começou uma corrida eleitoral e aí, salve-se quem puder, vamos falar. Então, isso é ruim para nós, né? Porque as pessoas olham para o político já com um certo receio e desconfiança, né? Então, muito importante que o vereador se informe, porque tem muitas coisas acontecendo e, inclusive, se familiarize com as questões orçamentárias, porque muita coisa que a gente acha que é justo e direito, claro que é, e a gente gostaria de que todo mundo ganhasse muito bem, não é possível. Então, não adianta a gente ficar falando, sendo que a gente não vai conseguir que isso seja efetivado e fica realmente só como um discurso. Nós temos que ter pé no chão e, junto com o executivo, achar saídas, porque existe um orçamento, existem números e, graças a Deus, nosso município não está com as contas vermelhas, como tem municípios por aí, mas nós temos que agir com sobriedade para que a coisa não saia fora do controle. Então, é muito importante que o vereador saiba realmente do que está falando. Eu queria, aproveitando os dois colegas que falaram da BR, só rapidamente, eu não consegui contabilizar as assinaturas para poder trazer um número, prometo que trago na próxima segunda. Mas o abaixo-assinado, que é uma forma da população estar participando e ajudando na questão judicial, porque a nossa questão da BR está na Justiça Federal. Essa semana tem uma audiência, o Executivo vai numa audiência na Justiça Federal. E nós temos que
está na torcida e vamos enviar junto com os documentos da Prefeitura S, abaixo-assinado, que a cidade se mobilizou, com o objetivo de fazer uma certa pressão junto à Justiça, porque ela que tem que decretar que a concessionária termine a obra. É a Justiça que tem que fazer isso, né? Senão, o Estado vai ter que assumir e fazer alguma coisa. Mas, enfim, o caminho desta semana está desenhado dessa forma. O abaixo-assinado que a população fez vai tanto para a Justiça Federal quanto para o Ministério Público, exigindo que a concessionária faça a obra. E depois, quem vai pagar, nós não queremos nem saber. Nós queremos que a obra seja realizada, concluída, né? Começou, tem que terminar. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas, os cidadãos que se mobilizaram, um grupo maravilhoso de pessoas trabalhando na feirinha, de terça, de sábado, indo no comércio, secretaria que ajudou, Secretaria de Indústria e Comércio também rodando a cidade, para que a gente possa mostrar para as autoridades que a população está unida em torno desta causa. A causa é nossa, é a porta da nossa cidade que foi estragada e está lá, como o vereador Vermelho falou, tem uma cratera enorme lá, com uma ferragem muito bem feita e amarrada, é uma estrutura muito boa, então é uma judiação deixar aquilo daquela forma. E eu gostaria de encerrar dizendo dessa campanha, sua falta faz falta. A Secretaria de Saúde está fazendo uma campanha muito bacana, e como nós, como vereadores, temos que prezar pelo bom uso do dinheiro público, aquilo que é investido na saúde tem que ter bons resultados. E a gente cobra um bom atendimento e tem lutado por isso. Mas, por outro lado, o cidadão tem que fazer a sua parte. E essa campanha é muito séria, porque ela está dizendo que 40% ainda existe de faltas nas consultas em especialidades e consultas cirúrgicas. 40% é muita coisa. É um número, assim, são consultas de especialidade, seja ortopedia, oftalmo, o que for, que estão perdidas, a pessoa se compromete a ir e não vai, não avisa e não libera para que o outro cidadão possa ir, e nas consultas preparatórias para cirurgia. Então, isso é um absurdo, e nós fazemos aqui um clamor para que aquele que não for usar, libere para que o outro cidadão possa usar essa consulta. Não é certo, não é justo, não é moral que se ocupe uma vaga que outra pessoa está esperando na fila. Então, sua falta faz falta. É uma campanha que nós, como vereadores, temos obrigação de abraçar para conscientizar a população de que, quando ela não vai, ela está tirando de alguém e está usando mal o dinheiro público também, porque é um serviço que poderia ter sido prestado. Então, que a gente possa desafiar os nossos munícipes a serem responsáveis também nesta parte. E fica aí também um recado para aqueles que nos ouvem, senhor presidente, para que atualizem seus dados, né? Muitas vezes está lá, mudou de telefone, endereço, e não tem como a saúde localizar quando consegue o seu pedido. Então, são duas coisas sérias, não faltar e atualizar seus dados, porque assim nós vamos estar utilizando bem o nosso dinheiro público também. Muito obrigada.
Passo a presidência ao vereador Flavinho.
Recebo a presidência. Com a palavra, vereador Breno Odemir Jacob.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhora vereadora. Boa noite aos ouvintes da Difusora FM. Boa noite a todos que estão aqui no plenário. Hoje, bastante gente. Isso é muito bom. Nosso amigo Anselmo presente, Marcão, secretário presente, o Celso, o homem do dinheiro, que cuida das finanças. Muito bom, por sinal. Se um dia eu for prefeito de Santo Antônio, você está contratado. Gente, eu estive hoje no barracão conversando com o secretário de obra a respeito da escola agrícola. A minha filha dá aula lá, e a semana retrasada eu fui convidado para
dar uma olhada na escola, até comentei aqui na tribuna, a situação que se encontrava, e as professoras tinham que começar as aulas no dia 18. Vi professora pintando sala, professora carregando carteira, e falei aqui que não é o trabalho das professoras. O Zé Guilherme foi lá, roçou, mas ainda está faltando a visita do Panegada. Tem fio pendurado, não. Lá é forro, perigoso pegar fogo, é cheio de criança a sala. Mandaram foto para mim hoje. Então eu estou aqui fazendo um pedido para o secretário de obra, para o Reginaldo, fazer uma visita na escola agrícola. Não é brincadeira. Tem criança estudando lá e a situação é precária. Pedi hoje para o Panegada, tem professor indo embora para casa chorando. Tá? Eu posso falar que a minha filha almoçou chorando de ver a situação que eles estão tendo que dar aula. Então, gente, vamos valorizar um pouquinho mais. Não vamos esperar acontecer o pior, igual aconteceu com o pessoal do time do Flamengo lá. Aquilo lá vai pegar fogo, não tem um ventilador, fio pendurado para todo lado, e eu estou pedindo aqui, pelo amor de Deus, para o Panegada e o Reginaldo fazer uma visita naquela escola para tomar uma providência. Não tem como ficar daquele jeito. Bom, outra também, conversei com o prefeito Zezão a respeito da quadra da congregação cristã. As lâmpadas da quadra de baixo é de 150 watts, clareia bem. Da congregação cristã é 75 watts. Pedi para o Zezão fazer um requerimento solicitando a troca dessas lâmpadas. É simples, não tem custo nenhum para o município, e é só ligar no barracão e pedir para o Reginaldo fazer. Eu conversei com o Reginaldo várias vezes, estou desde o mês de novembro cobrando isso, e não é tão complicado, é fazer o ofício, mandar para o Bandeira autorizar o Marcelo trocar as lâmpadas. Vai melhorar, aquela igreja sai 800 pessoas por fim de semana, e está perigoso, está muito escuro, já quase aconteceu um acidente ali, eu presenciei, porque eu sou dali, então gostaria aí que o Zezão mandasse esse ofício para o Bandeira, para que ele autorize a troca dessas lâmpadas para nós. Não vai ter custo nenhum para o município. Hoje, 6 moradores da rua Dário Fonseca, fundo da Bordião, me procuraram novamente a respeito das lombadas. O César me cobra todo dia, o César da padaria, para que faça uma lombada antes de acontecer algum acidente. Então, estou aqui pedindo para o prefeito liberar pelo menos 2 lombadas para fazer ali, uma perto da Creusa ali, e a outra mais para cima, que os motoqueiros ali, o pessoal não estão respeitando aquela rua. Também fui lá e filmei hoje, a pedido de vários moradores, a ponte do Arruda. A ponte caiu a metade e está intransitável. Se der mais uma chuva, não tem como passar ali. Então, gostaria, e falei de manhã também com o secretário de obra a respeito da ponte. De repente, a gente está falando aqui, ele já foi arrumar, né? Mas se ele foi arrumar já a ponte, eu agradeço. Vou agradecer aqui na outra semana. Quero também agradecer todas as pessoas que colaboraram na colocação do ponto de ônibus, ponto de circular, na Pratina. Foi uma parceria feita com o vereador Vermelho. A gente trabalhou 3 dias no concreto ali, junto com a rapaziada. E eu fiquei muito feliz por saber do benefício desse ponto de circular na Pratina. Então, estou aqui agradecendo a todas as pessoas que participaram da colocação desse ponto de ônibus. Parece fácil chegar lá e colocar, mas foi 3 ou 4 dias, né, Vermelho, trabalhado ali. E não foi fácil, não, para fazer bem feito o serviço. Trabalhei 3 dias no concreto junto com a rapaziada e estou muito feliz que vai beneficiar aí o pessoal da Pratina. Fui procurado também, vereador Mineiro, por vários funcionários da prefeitura a respeito aí do reajuste da alimentação, do vale alimentação. O prefeito pensar com carinho também, ajudar os trabalhadores. O dinheiro é deles, o dinheiro é do povo. Então, tem que comer bem. Vota, se eles têm direito, poxa, ajuda. Ajuda para o trabalhador, eles merecem. Eu vejo as pessoas aí, é sol, chuva, está trabalhando. Os pessoal estão dedicados. Não tem ninguém aqui que critica o trabalhador. Você vai no barracão, cada um sai para o seu lado, pega a máquina, a reta escavadeira. Entendeu? Você vai no centro social, o pessoal está trabalhando. Você pega as meninas que são agente comunitária. Essas meninas trabalham. Poxa, vamos reconhecer o trabalho dessas pessoas. Vamos fazer valer aí os direitos delas, das pessoas. Isso é muito importante. Mandei um ofício também para o Diego Garcia, reforçando o pedido de um micro-ônibus para fazer a linha de Curitiba. Temos um ônibus aí quebrando direto, dando prejuízo para o município, caindo roda nas estradas, porque o ônibus está faltando mais ônibus e os ônibus não param nem para arrumar direito. Então, reforcei aí, mandei esse ofício para o Diego Garcia, reforçando esse pedido do micro-ônibus. Em 2017, a minha primeira visita na Assembleia, em Curitiba, conversando com a Gislaine no Centro Social, vi a necessidade de uma ambulância UTI, que nós não tínhamos. E veio, e conversando com Pedro Lupião, estava eu, mais vereadores, quero agradecer a presença de todos os vereadores que estavam junto. Reivindiquei essa ambulância para o Pedro Lupião, o dinheiro veio, e essa ambulância agora, graças a Deus, ela está no pátio, já está funcionando. Então está aí, temos que agradecer o Pedro Lupião, agradecer todos os vereadores que participaram desse pedido para o Pedro Lupião. Então está aí a ambulância tipo A, com oxigênio, cama, a maca ali, lugar da enfermeira, do médico. Isso sim é um trabalho social, um trabalho bacana. E eu fico feliz, cada vez que eu passo lá e vejo a ambulância lá, me dá uma alegria assim, de saber que está ali uma ambulância nova para atender a nossa população. Em reunião, como disse o vereador Mineiro, na sexta-feira, com o deputado Pedro Lupião, todos nós vereadores, cada um reivindicou algumas coisas, e eu também fiz um pedido para o Pedro Lupião para que a gente compre também um micro-ônibus para fazer a linha de Santo Antônio a Arapongas, que leva o pessoal para o Instituto do Câncer. Então são dois ônibus, esses micro-ônibus. Chegar rápido, para nós é ótimo, um do Diego Garcia e um do deputado Lupião. Então nós temos que olhar a necessidade e pedir, porque dinheiro em Brasília tem, mas se o vereador não pede, não vai vir. Então está aí, o Mineiro reivindicou várias coisas, o Rude reivindicou várias coisas, o vereador Fravinho reivindicou, o vereador Genivaldo reivindicou, e eu pedi um micro-ônibus para atender a necessidade da população. Pedro pediu para preparar os documentos, que ele vai se empenhar, vai trabalhar em cima, para mandar esse micro-ônibus para nós. Pedi também verba para revitalizar essa Praça da Matriz, construir ali uma concha acústica, tipo um palco de show, assim, para que as pessoas possam fazer um teatro. Pediu também para preparar os documentos, que com certeza vai dar um jeito de mandar esses recursos para nós. Estou pedindo isso aí, em nome de todos os vereadores que participaram junto nessa reunião. Pedi também para ele recurso para a gente construir ou reformar o postinho da Vila 7, que é muito pequeno e as pessoas sofrem ali. Pediu também para preparar a documentação que vai agilizar esse dinheiro para a construção de um novo posto de saúde na Vila 7. O vereador Vermelho falou aqui, eu não entendo, insinuando que os vereadores têm obrigação de procurar os seus deputados para a questão do nosso trevo. Gostaria de deixar aqui bem claro, vereador, que nós não estamos dormindo de botina, não. Nós estamos correndo atrás, todos os vereadores estão empenhados para fazer com que aquele trevo volte a ser o que era, a que eles terminem a obra que começaram. Mandei um áudio para o deputado Sandro Alex, para o Dayo, e obtive resposta. Está tramitando na justiça para que eles retornem, para que eles retornem a mexer no trevo ali. Com certeza, você pode ter certeza que com o empenho de todos os vereadores, de todos os deputados, nós vamos conseguir aí fazer com que Santo Antônio da Platina, o nosso trevo, volte melhor ainda do que era. Tá bom, vereador? Nós estamos trabalhando. E aproveita e liga para a tua deputada lá, Luísa Canziani, para ela também correr atrás, que até agora eu não vi manifestação nenhuma da deputada. Você deveria ter falado aqui, vereador. É o que eu tinha para hoje. Meu muito obrigado. Quero desejar aqui os meus pêsames, em nome de todos os vereadores, para a sogra do nosso vereador Bochecha, está triste ali, moleque bom, vereador bom, e está passando por um momento difícil. Então, meu sentimento aí a toda a família. Tá bom, meu amigo?
Devolvo a presidência. Com a palavra, o vereador Breno.
Neste momento, passamos a apresentação da audiência pública do resultado da receita e despesa do Executivo e Legislativo Municipal relativa ao terceiro quadrimestre de 2018. Convidamos o senhor Marco Antônio Martins, contador desta casa, para fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Audiência pública da Câmara de Vereadores de Santo Antônio da Platina. Comparativo de receitas e despesas do terceiro quadrimestre. Será feito em forma de comparativo, né, como eu mesmo já disse, em comparação ao ano de 2017 e 2018. Receitas realizadas. Receitas realizadas, a única receita que nós temos é a que vem da prefeitura, que é através de duodécimo. E no terceiro quadrimestre de 2017, foi recebido, que na verdade o terceiro quadrimestre é equivalente ao ano todo, sabe? Então é o ano todo de 2017. Foi recebido do Executivo 3.650.000 reais. No terceiro quadrimestre de 2018, foi recebido 4 milhões. Daí tem os rendimentos aqui sobre a aplicação financeira, né, desses valores aqui, que a Câmara tem que aplicar o valor e depositar e aplicar no banco, né? Então, em 2017, o rendimento foi R$ 48.267,37. Em 2018, R$ 8.614,51. Pode reparar que teve uma diferença grande aqui dos rendimentos, porque eu até perguntei lá no banco e eles justificaram que a taxa Selic tá muito baixa para 2018. Por isso que deu tanta diferença assim de um rendimento de um ano para o outro. Então, o valor total das receitas do terceiro quadrimestre de 2017 foi R$ 3.698.267,37. Em 2018, R$ 4.008.614,51. Despesas. São as despesas aqui do Legislativo. Despesa com pessoal, que é só de servidores efetivos e comissionado. No terceiro quadrimestre de 2017, ficou em R$ 670.584,70. R$ 7,04. Terceiro quadrimestre de 2018, R$ 744.454,82. Subsídio de vereadores, no ano, deu R$ 104.760. No ano de 2018, R$ 107.847,88. Obrigações patronais, eu separei aqui por servidores, servidores efetivos e comissionado. De obrigações patronais, que é o INSS, foram gastos R$ 143.302,08. No ano de 2018, despesa com INSS, R$ 155.063,92. Obrigações patronais, parte dos vereadores, ficou em R$ 23.047,20. Dos vereadores também, do ano de 2018, R$ 23.726,92. Diárias, para custear a despesa de viagem, para cursos. Aqui está os vereadores e servidores. Em 2017, ficou em R$ 46.250. Em 2018, R$ 40.640. Material de consumo, que é a despesa com material de expediente, material de limpeza, que nós temos aqui na Câmara de Vereadores, aqui na Secretaria da Câmara. Então, em 2017, ficou em R$ 18.542,49. Em 2018, R$ 14.587,96. Outro serviço de terceiros, pessoa jurídica. Pode reparar aqui que deu bem maior do que o de 2018. 2017 deu 107 e 2018, 43. Mas a diferença é por esse motivo. Essa dotação orçamentária aqui, como natureza de despesa, né, na verdade, de serviço de tecnologia da informação, antes não tinha, em 2017 não tinha essa despesa. E foi criada em 2018. Então, se somar essa despesa aqui de 2018 e comparar com 2017, o valor vai ser bem aproximado. Então, ela foi dividida. O que antes era jogado, contabilizado em uma despesa, foi desmembrado em 2018 e agora está sendo empenhado separado. Então, em 2017, outro serviço de terceiros pessoal jurídico foi em R$ 107.644,46. 2018, R$ 43.924,34. Que são a despesa da transmissão aqui da sessão, né, que a gente paga a rádio. Aqui também em 2017 teve a despesa com software. E o que mais? Basicamente essas que são as despesas mais altas que tem. E daí em 2018 ficou separado a despesa com software, que ficou em R$ 59.048,58. Auxílio alimentação de servidores efetivos e comissionado. Em 2017, ficou em R$ 60.584,68. Em 2018, R$ 62.433,60. Equipamento material permanente. Em 2017, que é a compra de equipamentos para a Câmara, ficou em R$ 20.547,50. Em 2018, pode reparar que foi comprado mais coisas, porque nós trocamos todos os nossos computadores, o nosso data show também, e que eu lembro é isso, ficou em R$ 42.355,98. E obras e instalações, que é a despesa com a reforma aqui do prédio da Câmara, que foi realizada em 2017, ficou em R$209.126,42. Daí, como começou e concluiu, iniciou e concluiu em 2017, então a despesa só ficou em 2017 mesmo. 2018 não tem despesa de obras e instalações. Então, o total do terceiro quadrimestre de 2017 das despesas do Legislativo Municipal ficou em R$1.404.389,57. Em 2018, R$1.294.086. Esse é o valor das despesas. Em 2017, a devolução para o Executivo ficou em R$2.181.448,99. Em 2018, o orçamento era maior também, por isso que deu essa diferença aqui, e também não teve a obra também, né? A obra de reforma também. Então, por isso foi devolvido mais. Em 2018, R$2.697.990,70. O saldo em conta bancária, em 2017, ficou um saldo de R$14.399,98. E quero justificar aqui que a gente não costuma deixar saldo na conta, a gente sempre zera. Mas quando tem uma obrigação que passa de um ano para o outro, a gente tem que deixar o saldo para fazer o pagamento dessa obrigação. Que nesse caso aqui, esses 14 mil foi adquirido ar-condicionado para a Secretaria da Câmara, né? Então, foi deixado esses 14 mil, foi feito um empenho em dezembro, e a empresa não entregou a tempo, então foi deixado o dinheiro para pagar no outro ano. Em 2018 também não foi diferente, foi deixado R$7.923,30, que é para custear a despesa empenhada o ano passado, despesa de uma fragmentadora de papel, um no-break, que até inclusive a empresa desistiu do no-break, que ela não conseguiu a especificação. Ela só cotou preço, mas ela cometeu um equívoco. Então, ela desistiu. Então, a gente vai acabar cancelando a parte do no-break. E basicamente isso. Foi deixado o valor. O nosso percentual de gasto com o pessoal em 2017 ficou em 1,13%. Em 2018... ficou em 1,8%. Lembrando que o nosso limite é 6%, o limite máximo. É isso aí, presidente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ficou com alguma dúvida, fica à vontade.
Convidamos o senhor Nilton Santos de Lima, diretor do Departamento de Contabilidade e Informações Municipais, para fazer uso da palavra.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, presentes no plenário e ouvintes da Rádio Difusora FM. Em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal, vamos apresentar a audiência pública do terceiro quadrimestre de 2018. Aguardando a apresentação do slide. Nesse primeiro slide, eu coloquei uma informação ali que é muito relevante, que o ano passado eu acabei tendo que responder vários questionamentos e a gente perde muito tempo com essas questões. Mas é que eu vou ler aqui. Então, eu coloquei lá que essas informações são retiradas do sistema nosso de contabilidade. Então foi enviado ao Tribunal de Contas as informações conforme foi gerado no sistema. Porém, nós temos divergência entre a análise da STN e do Tribunal de Contas. Então, eles estão fazendo várias reuniões pelo Brasil afora para ver se chega num consenso da forma de analisar as informações, para que um não divulga um índice e outro divulga outro. Acaba que o município é penalizado com essas informações, porque fica aí informações desencontradas. E, na realidade, deveria ser uma só forma de análise. Então, a STN e os tribunais de contas de todo o Brasil estão se reunindo para fechar isso num consenso só, para poder divulgar da melhor forma possível e uma forma só, não várias formas como é divulgado hoje. Tá? Vou passar as informações para vocês de forma em milhares de reais, para facilitar e a gente não perder tanto tempo. Ok? Então, no comparativo da receita ali, do terceiro quadrimestre de 2017 com 2018, nós temos ali as receitas correntes, as receitas tributárias. Nessas receitas aí são os impostos ISS, IPTU, ITBI, Imposto de Renda Retido na Fonte, e as taxas que são cobradas. Então, em 2017, nós tivemos ali R$ 4.669.000. Em 2018, R$ 5.555.000. As contribuições, que esse aqui é especificamente o recurso da COSIP, nós obtivemos ali no terceiro quadrimestre de 2017 R$ 972.000 e em 2018 R$ 961.000. A receita patrimonial, isso aqui são os rendimentos de aplicações e os aluguéis. Em 2017, no terceiro quadrimestre, tivemos lá R$ 320.000 e em 2018 R$ 207.000. Serviços. Aqui, basicamente, o serviço de transporte, a cobrança da Princesa do Norte na rodoviária. Então, em 2017, R$ 22.000 e em 2018, R$ 23.000. As transferências correntes são os recursos da União e do Estado. Em 2017, terceiro quadrimestre, R$ 22.092.000. E em 2018, R$ 23.128.000. Outras receitas. Aqui são inclusas as multas. Então, em 2017, no terceiro quadrimestre, tivemos ali R$ 489.000. E em 2018, no terceiro quadrimestre, R$ 187.000. Podemos analisar aqui e verificar que tem algumas contas que houve decréscimo considerável ou aumento considerável. As receitas tributárias, aparentemente, houve um crescimento de 18,98%. No entanto, isso não é o que representa na prática, porque essa conta foi incorporada com os lançamentos que eram feitos em outras receitas correntes, que eram as multas e dívidas ativas que era cobrada ali. Então, a partir de 2018, passou a ser incorporada juntamente com os impostos. Então, é cobrada ali os impostos e também a sua dívida ativa e as multas. Então, pode ver que lá nas outras receitas houve um decréscimo, bem considerado que esses valores passou a ser incorporado nas receitas tributárias. Por isso que tem esse aumento na receita tributária e diminuição em outras receitas. Ok? E as receitas patrimoniais, houve um decréscimo também considerável em detrimento da maior aplicação dos recursos. Quando você aplica mais recursos, ele diminui o saldo no banco e, consequentemente, os juros vão ser menores. Ok? As receitas de capital, as operações de crédito. Esse aqui foi o dinheiro que entrou para finalizar as obras do asfalto, principalmente do Santa Cruz. Em 2017, então, entrou ainda ali R$ 414.000 no terceiro quadrimestre, e no terceiro quadrimestre de 2018 já não tivemos mais essa receita. Alienação de bens, em 2017, no terceiro quadrimestre, R$ 50.000, em 2018, R$ 15.000. Esse R$ 15.000 foi a venda de uns animais que estavam na escola agrícola. Transferências de capital, em 2017, no terceiro quadrimestre, R$ 847.000, e em 2018, R$ 564.000. No total geral, R$ 29.879.000 em 2017, no terceiro quadrimestre, e em 2018, no terceiro quadrimestre, R$ 30.643.000. comparativo da receita acumulada. Aqui, referente ao ano inteiro, ao ano total. Em 2017, tivemos receitas tributárias, 15.566.000. Em 2018, 18.943.000. Contribuições, em 2017, 2.896.000. Em 2018, 2.993.000. Receitas patrimoniais, em 2017, 1.523.000. Em 2018, 623.000. Serviços, em 2017, 73.000. Em 2018, também 73.000. Transferências correntes, em 2017, 70.077.000. Em 2018, 71.637.000. Outras receitas correntes, em 2017, 2.395.000. Em 2018, 537.000. O total das receitas correntes em 2017, 92.533.000. E em 2018, 94.809.000. Uma variação no percentual de 2,46%. Receitas de capital, operações de crédito. Em 2017, entrou 2.614.000. Em 2019, 669.000. Alienação de bens, em 2017, 50.000. Em 2018, 15.000. Transferências de capital, em 2017, 2.043.000. Em 2018, 4.216.000. Total das receitas de capital, em 2017, 4.708.000. Em 2018, 4.901.000. Total geral, em 2017, 97.242.000. Em 2018, 99.710.000. Passamos a apresentar agora o comparativo do terceiro quadrimestre das despesas, despesas correntes e liquidadas. Terceiro quadrimestre de 2017, despesa com pessoal e encargos, 17.690.000. Em 2018, 17.764.000. Juros e encargos da dívida, em 2017, 414.000. Em 2018, 333.000. Outras despesas correntes, aqui inclui todas as outras despesas municipais. Em 2017, no terceiro quadrimestre, 14.122.000. Em 2018, 14.653.000. Total das despesas correntes no terceiro quadrimestre. Em 2017, 32.227.000. Em 2018, 32.751.000. Despesas de capital. Investimentos. Em 2017, 1.014.000. Em 2018, 2.669.000. Amortização da dívida. Em 2017, 732.000. Em 2018, 711.000. Total da despesa de capital. Em 2017, 1.747.000. Em 2018, 3.381.000. Total geral. Em 2017, no terceiro quadrimestre, 33.974.000. Em 2018, 36.132.000. Comparativo da despesa acumulada no ano. Despesa empenhada. Despesas correntes. Despesa com pessoal e encargos. No ano 2017, 48.006.000. Em 2018, 49.646.000. Juros e encargos da dívida. Em 2017, 1.011.000. Em 2018, 944.000. Outras despesas correntes. Em 2017, 35.936.000. Em 2018, 40.674.000. Total geral das despesas correntes. Em 2017, 84.955. 84.955.000. Em 2018, 91.265.000. Despesas de capital, investimentos. Em 2017, foram empenhados 5.438.000. Em 2018, empenhados 16.106.000. Amortização da dívida. Em 2017, 1.724.000. Em 2018, 2.091.000. Total das despesas de capital. Em 2017, 7.163.000. Em 2018, 18.198.000. Total geral. Em 2017, 92.119.000. Em 2018, 109.463.000. Chama a atenção dos senhores para os valores de juros e encargos da dívidas e amortização da dívida, que somando os dois anos, foram pagos aí R$ 5.700.000 das dívidas e empréstimos que foram contraídos. Dívida e juros da dívida. O comparativo da receita e despesas corrente acumulada do ano. Receitas correntes. Em 2017, R$ 92.533.000. Em 2018, R$ 94.809.000. Uma variação de 2,46%. Despesas correntes. Em 2017, R$ 84.955.000. Em 2018, R$ 91.265.000. Variação de 7,43%. Superávit em 2017, R$ 7.577.000. Em 2018, R$ 3.544.000. Aqui, o índice da educação e saúde. Acumulado do ano, 2017, educação, R$ 18.294.000, percentual de 25,46%. Em 2018, R$ 18.338.000, sendo 24,72%. Em 2017, o índice da saúde. Em 2017, R$ 17.890.000, índice de 26,06%. Em 2018, R$ 20.308.000, sendo 28,76%. Eu já volto a falar do índice da educação para explicar melhor esse percentual. Demonstrativo de gasto com pessoal. No terceiro quadrimestre, acumulado do ano 2017, receitas correntes, R$ 92.293.000. Despesas, encargos pessoal e encargos, R$ 47.420.000, sendo um percentual de 51,38% da folha de pagamento. Em 2018, receitas correntes, R$ 94.459.000. Pessoal e encargos, despesa com pessoal e encargos, 2018, R$ 49.018.000. O índice de pessoal em 51,89%. Então, esses são os valores e índices apresentados. Isso foram retirados do sistema e encaminhados ao tribunal. Aguardamos a consolidação das informações para que a gente tenha os índices oficiais pelo Tribunal de Contas. Quanto ao índice da educação ali estar abaixo do limite ali, 24,72%, a lei prevê que os gastos do ano anterior, que foram empenhados e liquidados no final do ano e que não foram pagos efetivamente, foram pagos no período seguinte, você tem até o primeiro trimestre do exercício seguinte para fazer o pagamento dessas despesas. Então, isso é perfeitamente aceitável e normal dentro da avaliação do Tribunal de Contas. Eu estive na sexta-feira fazendo um curso do Tribunal de Contas e questionei o técnico quanto à melhor apresentação, para que não houvesse nem contraditório quanto a esse percentual. E ele me informou que talvez na apresentação não consigam tirar esse quesito, porque é análise do sistema, então eles não conseguem abrir para fazer isso. Pediu para que se coloque uma anotação do controle interno dizendo que realmente passou restos a pagar. Nós temos em torno de 1 milhão e 700 mil de restos a pagar da educação que ficaram para ser pagos no ano seguinte. E empenhados e liquidados em torno de 862 mil da educação. A diferença de percentual que a gente precisa é 207 mil, mais ou menos. Então está bem acima do que a gente precisa para atingir o limite lá. E quanto à lei 11.494 de 2007, que regulamenta o Fundeb, ela prevê em seu artigo 21, parágrafo 2º, que até 5% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclusive relativos à complementação da União, recebidos nos termos do parágrafo 1º do artigo 6º dessa lei, poderão ser utilizados no primeiro trimestre do exercício imediatamente subsequente. Então, perfeitamente aceitável e dentro da normalidade da contabilidade. Tá ok? Então, seriam esses os números apresentados e estou aberto aí a algum questionamento. Então, agradeço a todos. Uma boa noite.
Nada mais havendo a tratar, invocamos a proteção de Deus, encerramos a presente sessão.